Saudações, amigos, a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. E que a força esteja com vocês. Eu vou amanhã, não vi ainda. Se vier spoiler aqui, já fudeu tudo, né? Rapaziada, vocês viram que eu comecei a fazer esse vídeo no outro device, mas não deu certo. Diz que o Wi-Fi estava fraca, então ia começar aquela história toda. Então faz o seguinte: conecta o cabo no computador e faz com a câmera piorzinha mesmo e vamos em frente. O Periscatio de hoje vai falar basicamente das movimentações no elenco essa semana, né? Primeiro, acho que o que mais importa para todo mundo é quem chegou, que é o Everton. O Everton, a gente já falou sobre a contratação dele quando foi, em tese, anunciado, mas não estava ainda certo. Hoje foi o anúncio oficial. Por que que foi hoje o anúncio oficial, sendo que já estava tudo certo entre todo mundo? Porque o contrato do Everton ia até maio. E o Atlético Paranaense queria uma compensação para soltar ele agora em janeiro, né? Ah, você quer quebrar o contrato? Tem uma multa aqui. Você quer pagar essa multa? Paga. Você não quer pagar a multa? Dá jogador, faz alguma coisa. Mas, assim, não vou romper o contrato de boa assim. Vai ter que me dar alguma coisa para gente. E aí o Matos cozinhou os caras, falou assim: olha, eu tenho o Fernando Praz, eu tenho o Jailson, eu tenho o Daniel Fusato, eu não estou desesperado precisando do Everton. Então, se vocês quiserem ficar com ele aí, ele já vendido, vocês ficam. Então, começou com uma história dos caras pedirem três jogadores emprestados, né? Aí foi diminuindo, aí no final eles queriam só Rafael Veiga. Eu falei: Rafael Veiga não, Rafael Veiga é muito para vocês, para isso aí. Ah, então quero dinheiro. E aí fecharam em 1.900.000 e alguma coisa, convertendo, acho que foi em dólar, na verdade. O que dá quase dois pau fazendo a conversão, um pouquinho menos de 2 milhões, rachado em 10 vezes a partir de março. Quer dizer, vai pagar 10 parcelinhas de 200 conto. Ah, quem somos nós para falar se é muito ou pouco? É o que eu sempre falo. A gente não tem a planilha financeira do Palmeiras aqui hoje. Então, falar baseado no que a gente vê no mercado, nos valores que a gente vê divulgados no mercado de outras contratações similares, já não dá muito certo com o Palmeiras. O Palmeiras já virou, assim, claramente, um ponto fora da curva no mercado. Então, para nós, tudo vai ser mais caro, tudo vai ser mais difícil. Exatamente porque a imprensa fica toda hora falando de Crefisa, 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 Crefisa. Então os caras acham que o Palmeiras está nadando em dinheiro. O Palmeiras está bem financeiramente, está saudável financeiramente, mas não está nadando em dinheiro. Mas tem que lutar contra isso. Mas de toda forma, acaba sendo uma antecipação que custou 2 milhões. O que nos leva a crer que o Everton vem para jogar. Porque aí é meio absurdo você trazer um cara por dois pau e deixar ele no banco, sendo que ele viria de graça em maio. Então, se estão antecipando, se estão realmente fazendo questão que o cara venha antes, é porque vem para jogar. A não ser que ele seja muito inferior ao Jailson ou ao Fernando Praz nos treinamamentos, algo que realmente não justifique a titularidade dele. Então, chega para ser titular. É bom goleiro? É bom goleiro. Cometeu umas falhas aí esse ano? Cometeu. Cometeu. O Fernando Prass também. O Fernando Prass também cometeu. E o Jailson também cometeu falhas. Só que o Palmeiras não perdeu nas falhas dele, mas cometeu falhas, sim, senhor. Então, assim, eu entendo a resistência da torcida com relação ao Everton. Exatamente porque ele vem para concorrer com dois caras que são muito ídolos, né? Jailson e Fernando Praz. Fernando Praz já nem tanto, que eu acho uma ingratidão do cacete, porque ele cometeu algumas falhas graves no ano passado. Então, tem aquela parcela da torcida que já, né, quer cagar na cabeça, quer, enfim. Mas, de toda forma, o cara chega com uma resistência meio inexplicável, né? Eu acho que se viesse, por exemplo, vamos pegar outro goleiro, se viesse o Vanderlei, o Vanderlei não é um bom exemplo, porque o Vanderlei foi um puta de um cara de destaque. Vamos pegar um outro exemplo, vai, um goleiro bom, mas que não se destacou tanto assim. Vou pensar um aqui rapidamente. O Groe. Não sei se é um bom exemplo também, mas vamos lá. Se viesse o Groe, ele não ia ter tanta resistência por parte da torcida. E eu não sei por quê, cara, que o Everton criou isso. Ah, o Groe é muito melhor que o Everton. É melhor que o Everton, mas não é muito melhor. Não que o Groe seja ruim. O Groe eu acho um baita goleiro. Eu acho o Everton muito bom goleiro. Ele tem uma característica muito boa, que é saber jogar com os pés. Isso vai ser um diferencial importante a favor dele também. Ele não é o goleiro dos sonhos da gente, numa boa. Tá? Sabe quem é o goleiro dos meus sonhos? Para daqui a alguns anos, chama-se Daniel Fusato. Inclusive, o fato do Vinícius Silvestre ter sido... Ele que sobrou nessa história toda, né? Ele estava no lugar certo, mas na hora errada. E... Ele perdeu, na verdade, ele perdeu o lugar, não foi para o Everton, ele perdeu o lugar para o Daniel Fusato. O problema do Vinícius Silvestre se chama Daniel Fusato, que é o goleiro da casa que está sendo preparado. Na verdade, eram os dois. Era o Vinícius. Só que o Fusato está vindo com um tamanho gigantesco. O que esse menino está pegando na base é uma coisa para a gente começar a sonhar para daqui uns 4, 5 anos esse cara ser goleiro de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Ó, posso estar errado, pode não dar nada, mas eu vejo esse potencial no menino. Então, isso explica o porquê que o Vinícius acabou saindo. E Fernando Prass e Jailson não dariam conta? Então, podiam dar. Na verdade, sabe como eu acabo enxergando o Everton? Como uma espécie de seguro. Seguro é aquela coisa que você paga para não querer usar. Né? Então pode ser isso também. Esses dois pau acaba sendo o seguro goleiro do Palmeiras. E se der uma zica no cotovelo do Prass, aquela lesão rara... É engraçado isso, né? Você fala lesão rara. Nossa, uma lesão rara. Lesão rara não quer dizer grave, nem incurável, nem crônica. Lesão rara quer dizer uma lesão que acontece pouco, que tem poucos casos na medicina. Mas a diretoria do Palmeiras resolveu ser muito precavida. Falou assim, é uma lesão rara, ele está curado, mas é rara, então vai que dá uma bosta de novo. Então eu quero ter um goleiro experiente, pronto para entrar quando precisar. Então pode ser essa uma outra explicação, uma espécie de seguro goleiro que o Palmeiras fez. Pagou dois pau para ter o cara, caso aconteça alguma coisa. Quem é a gente para julgar se esse dinheiro é bom ou mal aplicado? Porque a gente não sabe quanto essa quantidade de dinheiro significa no fluxo de caixa do Palmeiras. A gente sabe que no orçamento é muito pouco. No orçamento é menos de 0,5% do orçamento do Palmeiras. Então, se não vai prejudicar o fluxo de caixa, eu acho que... Né, ainda, porque vejam, foi parcelado em 10 vezes, em 10 de duzentinho. Então, eu acho que vai, é um segurinho que vale a pena fazer. Então, eu estou de acordo com a contratação. Se não for gerar nenhum tipo de problema de relacionamento entre os caras, eu acho que está tudo certo. Né? Muito bem. Saiu Vinícius, veio o Everton. Essa é a primeira. A outra. Saiu Eric. Eric é um cara que... Era óbvio que ele ia sair. Mas eu queria registrar aqui todo o agradecimento ao Eric pelo que ele fez nesses dois anos. Não foi lá grande coisa, mas não atrapalhou. Teve muita dignidade e sempre que foi solicitado, lutou pra cacete, correu pra cacete. E uma coisa muito legal, que eu não sei se vocês devem ter notado, mesmo no banco, que foi onde ele mais ficou esses dois anos, quando o Palmeiras fazia gol, ele era um dos que mais vibrava na hora do abraço, quando os reservas invadem para comemorar e tal, ele era sempre um dos mais integrados ao grupo, sabe, com vontade de ganhar, mesmo estando fora, um cara que não fez bico, um cara que não criou caso, diferente de, né, já vamos chegar no seu Roger Guedes. É, então, assim, toda sorte do mundo pro Eric, cara. Ele foi pro Atlético Mineiro, toda sorte, a não ser quando for enfrentar a gente, né? O Atlético não joga Libertadores, mas vai ser adversário no Brasileirão e na Copa do Brasil. Então, boa sorte pro Eric no Campeonato Mineiro, principalmente, mas nem tanto nas outras competições. Na Sul-Americana também desejo muito boa sorte pro Eric. Não deu certo, né? É um menino que fez um campeonato sensacional no Goiás, jogando ao lado do Bruno Henrique, esse que está no Santos, e se destacou mais que o Bruno Henrique. É um cara cujo futebol se adapta muito bem a um time que joga fechadinho e saindo para o contra-ataque. Então, se ele estivesse no Corinthians, ele ia jogar para cacete. Nesse estilo de jogo do Corinthians, ele ia deitar o seu Eric. Mas não do Palmeiras, que é uma escola de posse de bola, de toque, de cadência, né? De domínio, de propor o jogo. Então, isso é uma falha do Matos. Não ter identificado isso. A gente não identificou, mas pô, a gente não é profissional dessa porra, né? Se eu tivesse toda essa capacidade de observação, softwares, você importa o vídeo, pega a jogada específica, pega o jogo específico que você quiser, tem todos os números. Talvez a gente cometesse menos enganos do que a gente fala aqui de, né, de torcedor. Mas o Matos não pode cometer esses erros. Então, esse é um erro. Isso é o tipo de crítica que cabe ao Matos. Assim, o que eu nunca concordo é quando falo, ah, gastou, isso aqui, como é que gastou? Tem que ver se foi bem gasto. Gastar tem que gastar, cacete. E, se você, e vai ver, se quer falar de dinheiro, o futebol está absurdamente superavitário. Então não dá para ficar falando de quanto gastou e quanto deixou de gastar. É o resultado, você pega o resultado, superávit, porra. Então cala a boca para falar de dinheiro. Quem pode criticar, bem criticado é montagem do elenco, característica de jogador. Então o Eric realmente não foi uma boa contratação. Ele é um bom exemplo disso. Então boa sorte para o Eric. Então, com isso, a gente tem uma certa definição já quase do elenco. Fica faltando, claro, a definição da lateral direita. Então, hoje saiu um papinho de Marcos Rocha. Gente, conversinha de Marcos Rocha é nítido, é claro, que é porque o Rafinha está endurecendo. Então, isso é mais velho que andar para frente. Você negocia com o plano A. Plano A, está aqui a proposta, tanto. Aí o plano A responde, ah, quero ganhar mais. Não, isso aqui não está, não. Só que ele quer vir para cá. Ele não quer ir para o São Paulo. Ele não quer ir para o Fluminense. Ele não quer ir para o Inter. Ele quer vir para o Palmeiras. Não é louco? Né? Hoje, quem é o sonho de consumo de 10 entre 10 jogadores de primeiro nível do Brasil, jogando Palmeiras. Chegamos nesse ponto. Precisávamos chegar, fizemos por onde, chegamos nesse ponto. Então o Rafinha quer vir para cá, só que está fazendo jogo duro. Aí, ah, está fazendo jogo duro? Deixa eu ligar aqui para o fofoqueiro aqui. Ah, fulano de tal, esse cara é amigo do repórter tal, 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 tal. Ô, fulano, e aí, tudo bem? Tudo bem, você, né? Tudo bem. Então, deixa eu falar com o sotaque aqui para vocês saberem quem é. Então, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Será que eu estou negociando, sabe, com quem? Com o Marcos Rocha. Estou negociando com o Marcos Rocha, sabe? Sabia? Está quase pronto, tá quase vindo aqui para o Palmeiras. É mesmo? Que legal, hein? Que bom. E, mas tá tudo bem as coisas aí? A patroa também? Não, tá tudo bem, tá tudo certinho aqui, tá tudo. Mas eu estou negociando com o Marcos Rocha, tá? Tá, um abraço, Feliz Natal. Vocês sabem quem que tá falando, né? Aí vai o fofoqueiro e liga para três repórteres. Ó, tem uma informação quentíssima aqui que eu peguei do homem. O cara tá negociando com o Marcos Rocha. Aí vai os repórteres e soltam. Palmeiras negocia com o Marcos Rocha. E chega em quem isso? No Rafinha, no empresário dele. Aí o Rafinha, porra, vamos acabar perdendo essa boca aí, diminuir essa pedida aí. Então você é mais velho do que andar para frente. Tá? Então, eu não acredito, mas nenhuma vírgula de qualquer notícia falando de Marcos Rocha. O alvo do Palmeiras é o Rafinha, o Palmeiras quer o Rafinha, e o Matos não vai sossegar enquanto não pegar o Rafinha. Então, eu considero o Rafinha contratado. É só se realmente o cara fizer um jogo duríssimo, e de repente ele resolve ficar no Bayern, sei lá. O Bayern eu aceito perder. Agora, pro São Paulo, não, né? E o Ney e o Matos. O Matos não vai perder essa pro São Paulo. Não vai tomar o chapéu do São Paulo. Então, falta essa definição na lateral direita. A lateral esquerda precisa fechar logo com o Vitor Luiz, que essa precisa não saber se quer ou não disputar a posição do banco com o Michel Bastos. Que se ele não quiser, a gente vai precisar de um terceiro lateral esquerdo. A gente precisa de três. Então a gente já tem o Diogo Barbosa e já tem o Michel Bastos. Quem vai ser o terceiro? Vitor Luiz? Define logo isso daí. Se não definir, tem que ou pegar o da base. O da base é muito novo, né? O Luan Cândido. É um menino que jogou. Ele tem 16 anos, não dá para subir esse menino. Ele jogou o Mundial Sub-17 pela seleção, com idade abaixo. E agora já subiram ele para o Sub-20, porque ele é muito desenvolvido. Para a idade dele. A carinha dele é uma cara de moleque de tudo. Acho que ele nem alargou o maxilar ainda, a mandíbula. Ele tem aquela carinha fininha de moleque ainda. Tem barba. Ele tem 16 anos. Mas ele é compridão, ele é alto. O lateral dele é muito forte. Imagina, tem 16 anos, mas como ele é compridão, o braço dele é longo, ele joga o lateral lá dentro da área. Então, isso fez ele se destacar bastante. Você vê como está futebol hoje, né? O cara joga um lateral lá dentro da área e já se destaca. Mas não é só isso, é claro. Ele é veloz, ele tem noção de marcação, tem noção de apoio. Assim, para quem tem 16 anos, ele é ótimo, mas não dá para subir, né? Ele é o melhor que a gente tem na base. Ele é melhor que todos os sub-20, sub-18, sub-17. E ele tem 16 anos. Então não dá para recorrer a base para pegar o lateral esquerdo. A não ser que você faça uma improvisação. Pega um meia e põe de lateral. Né? Pode ser. Mas não recomendo que faça isso, né? O cara treinou a carreira inteira para ser meia e na hora de subir para lateral é sacanagem. Temos que decidir, então, lateral esquerda. Temos que decidir a questão da zaga. A zaga tem que. Mina é a peça-chave. Então, hoje a gente tem a zaga fechada, na minha opinião. Ficou todo mundo. Ainda trouxe o Emerson Santos. Saindo Mina, você tem algumas opções para cobrir. Ou você traz o Thiago Martins, e aí você fica com o Edu Dracena e Luan, ou Edu Dracena e Juninho, Juninho e Edu Dracena. Há quem não ache isso suficiente. Há quem ache que o Mina é fundamental. E o Mina saindo, tendo antecipado a sua saída, como está sendo ventilado por aí, a gente precisaria pegar um zagueirão mais pica-grossa. Então tem que decidir isso. Então o Matos tem que, sabe, fechar uma ponta para depois fechar a outra. Né? Se aqui sai, já entra. Se não vai sair, fecha. Acho que o Pedrão tem lugar nesse elenco para ser o sétimo zagueiro. Entre o Pedrão e o Thiago. A questão para mim foi ter pego esse Emerson Santos, que numa boa. Pelo que jogou no Botafogo, eu não vi nada, sabe, que justifique, né? Que o cara tire, por exemplo, o lugar do Thiago Martins no nosso elenco. Esse tipo de contratação é questionável. Realmente é bastante questionável. Aí o cara vem, chega, joga e arrebenta, rouba a posição, cai de titular, come a bola e todo mundo fica com cara de cu. Ótimo. Que seja isso. Tomara. Qual a chance disso acontecer? Na minha opinião, é pequena. Tá? Tomara que aconteça. Mas, de toda forma, a gente precisa decidir. O Mina vai ser zagueiro titular nosso nesse primeiro semestre ou não? Tem que decidir logo. Parece que o Borussia meteu 25 milhões de dólares ou de euros, acho que é dólares, na mesa. É dinheiro, hein? Para um zagueiro. Para eles lá é pouco, viu? Mas para a gente aqui é bastante. E não sei se a gente consegue uma oferta melhor do que essa. Não sei quanto está acertado com o Barcelona, mas certamente é uma oferta que cobra do Barcelona. Então, vamos lá. Volante, eu acho que a gente está fechado. Né? Considerando que o Moisés é volante. O Moisés, eu já não considero ele mais um cara daquela linha de frente ali. Que ele pode até, eventualmente, numa movimentação durante o jogo, fazer esse papel. Mas num 4-2-3-1, eu vejo ele como volante. Se jogar no 4-1-4-1, aí é ok. Mas a gente está com muitas opções para a linha de frente. Então a gente tem uma dupla de centroavantes de referência, que é o Daverson e o Borja. O Borja, obviamente, titular, e o Daverson como opção. E o William Bigode como pode ser opção também, dependendo do estilo de como tiver o jogo. Se tiver que jogar com... se for mais recomendável você jogar com ataque veloz, você coloca o William no lugar do Borja. Pode ser várias opções, porque daí você combinando ele com o Dudu, com o Keno, puta ataque veloz, dependendo de como for a zaga do adversário. Né? Às vezes encaixa esse tipo de jogo, às vezes não. Às vezes é muito melhor você jogar realmente com o centroavante encostado lá na frente, enfiado, segurando os zagueiros. Depende do jogo, aí depende do Roger. A gente não tem ideia do que o Roger vai fazer. Essa que é a verdade. A gente tem que esperar os primeiros jogos, os primeiros treinos, já para começar a conhecer o desenho básico do Roger. O que o Roger espera que o Roger faça? Que ele monte o primeiro desenho, o desenho básico do time. E ele vai começar pela defesa, depois fazer o ataque, aí montar as transições ofensivas e as recomposições defensivas. Muito bem. Por enquanto a gente não sabe nada do que ele vai fazer. Então, vamos ver como é que ele imagina que ele vai encaixar essas peças. Até porque ele não tem todas as peças, não sabe ainda se vai ter Gustavo Scarpa, não sabe se vai ter Ricardo Goulart, não sabe. Tem gente para chegar ainda. Então, vamos aguardar. Resumo disso tudo. Eu estou muito esperançoso. Estou muito ansioso para ver esse time ser montado. Já estou contando o dia, dia 17 de janeiro, né? Então falta 33 dias para a temporada começar. 33 dias, é isso? É 33 dias, tá certo. Então falta um pouco mais de 4 semanas. E assim, fiquei muito animado com a entrevista de apresentação do Roger, de como ele enxerga o clube, de como ele quer montar o time, de como ele está integrado com essa ideia de DNA palmeirense, né? De já ter mais ou menos compreendido como que se deve trabalhar aqui. Então, estou muito ansioso, estou muito esperançoso. Se não vier mais ninguém, assim, precisa de um lateral direito, sabe? Eu acho que Mike e Jean são opções ok, mas a gente precisa crescer nessa posição. Eu acho que deixou a desejar esse ano, assim como a esquerda. A esquerda a gente pegou o que tinha de melhor aí no mercado. Na direita a gente tem que crescer também. E cai muito naquilo que a gente já vem falando há muitos meses. Que chegou num ponto que o elenco do Palmeiras, mesmo não tendo conquistado nada, é muito forte. Mas é muito forte. O que não deu foi a tal da Liga. Então a gente espera que o Roger dê essa liga. E ele vai ter tempo para isso. Ele não está pegando, não está trocando pneu com o carro andando, como todos os técnicos do Palmeiras essa temporada tiveram que fazer. Né? O Eduardo começou, mas não teve tempo de... Com rendimento, desempenho bom, com resultados bons. Rendimento nem tanto. Mas ele precisava de tempo que ele não teve. Teve o fator Cuca, que atrapalhou tudo, tanto a saída quanto a chegada. A existência dele de voltar a qualquer momento atrapalhou muito. O trabalho do Eduardo, o fantasma do Cuca. Tinha um fantasma em cima da cabeça do Eduardo Batista. Então isso atrapalhou, sem dúvida, atrapalhou muito. Aí volta o Cuca não voltou bem, criou problemas com o Felipe Melo, o Felipe Melo criou problemas com ele. Isso, o Zé Roberto confirmou isso, a gente sempre falou, o ano inteiro a gente falou sobre isso. Olha, fudeu, aqui que fudeu, aqui que fudeu. Então o Zé Roberto, essa semana, ele confirmou. E, então, sim, foram problemas extra que vão além da qualidade do elenco, que atrapalharam a temporada do Palmeiras. Isso é culpa da diretoria, culpa do presidente, culpa de todos os envolvidos e todos os níveis de gerência e direção do futebol do Palmeiras, que não detectaram isso. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Então, com tudo isso, a gente foi vice-campeão brasileiro. Então, hoje a gente fica puto porque fica em vice-campeão brasileiro. Antes, a gente ficava puto, a gente ficava feliz de não cair. Né? Alguns anos atrás, olha que absurdo. Palmeiras ficando feliz de não cair, que absurdo. Então, agora foi restabelecida a ordem natural, até escrevi um post sobre isso. O nosso elenco é muito forte e está se reforçando. Vocês jogam Futebol Manager, LFoot, sabe esses joguinhos de gerente de futebol, de diretor de futebol? Chega uma parte que você comprou todo mundo, e aí você só fica trocando, né? Só fazendo luxo. O Palmeiras está quase nesse ponto. Você começa lá embaixo, né, na quarta divisão. Aí você vai montando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Aí tem aquele cara que arrebentou na primeira, na segunda temporada, que na quarta temporada ele já é um bosta no seu time, porque você já subiu muito de patamar. E aí você vende o cara. Pô, artilheiro, ah, mas eu tô num outro nível. Ele era bom quando jogava na quarta divisão. Agora ele não serve mais. Então o Palmeiras é mais ou menos a mesma coisa. Quem joga LFoot sabe o que eu tô falando. Quem jogou, né? Não sei se ainda se joga isso. Hoje o Palmeiras, sabe, pega um jogador como o Egídio e é tratado como um cara muito abaixo do que precisamos, sendo que o Egídio é, meu, ele está entre os 5 melhores laterais esquerdos do país, ou não está? Fala 5 melhores que ele, não tem, então, aí, tá bom, não, ele não está abaixo do décimo, com certeza, é questão de opinião, né? Se fazer lista, ah, eu listo 5 melhores, tá bom. Mas ele é um dos melhores. É que a gente está com um grau de exigência muito maior. Mesma coisa o Eric. O Eric vai para ser titular lá no Atlético Mineiro. E o Arouca vai para ser titular no Atlético Mineiro. E são caras de terceiro escalão aqui no nosso. Então, para nós vai ser tudo mais difícil, vai ser tudo mais caro. Então, não pode ficar exigindo negociações em valores de mercado igual ao que se pratica por aí para o Palmeiras. Ah, pagou muito caro esse cara. É porque é para nós. E se a gente não pagar, não sai o negócio. Vai ser assim. E se quiser dar uma de gostoso, não vai fechar negócio nenhum. Então tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Isso é bom, gente. Isso é problema bom. Eu tô adorando ter esse tipo de problema, né? Ver que o nosso time está tendo esse tipo de problema. Então, tô muito esperançoso, muito, muito confiante e muito ansioso para que essa porra comece logo. Né? Falei bastante, né? Falei demais hoje. Nossa. Vamos ver vocês aqui. A primeira que eu consigo pegar é a do Délio, que está falando que concorda com você. Concordo com você. Luan rende mais pela direita. Alguém deve ter falado isso, né? Vocês estão conversando entre vocês. Né? Mas é isso mesmo. Luan rende mais, sem dúvida nenhuma, ele rende muito mais pela direita. Todos os jogos que ele jogou pela esquerda, ele deu umas vaciladas. Todas as vaciladas feias dele foram quando ele estava jogando pela esquerda. Por que que os técnicos fazem isso, né? O Jonathan Wallace está dizendo que se o Eric tiver uma sequência lá, pode dar a volta por cima. Depende do esquema. Depende do esquema. Não adianta dar sequência se ele tiver um esquema que não encaixa com o futebol dele. Ele precisa de um esquema bom. Tá falando de sequência, de sequência. Não é só sequência, é esquema. Aliás, a mesma coisa eu quero falar com relação aos zagueiros. Muita gente falando que tem que trocar todos os zagueiros, só o Mina serve, e o Mina também não foi lá essas coisas esse ano. Gente, o Mina é o maior zagueiro que eu vi jogar no Palmeiras depois de Kleber e Antônio Carlos. Tá? Melhor que Júnior Baiano, melhor que Roque Júnior. Melhor. Gente, o Mina joga pra caralho. Com esse esquema que a gente estava esse ano, não tem zagueiro, não tem goleiro que segure. Nosso esquema defensivo, nossa transição defensiva foi um fiasco esse ano. Um fiasco, uma porcaria. Não encaixou. Então, qualquer dupla de zaga, qualquer goleiro vai ficar vendido. Então, a gente tem que enxergar futebol um pouco menos de forma individual, um pouco mais de forma coletiva. Futebol é um jogo coletivo. Daniel está perguntando o que eu acho sobre a saída do Valentim sem responder a proposta feita pelo Palmeiras. O caso foi assim: eles fizeram uma reunião na segunda-feira e. Fico muito mal contado essa história. E o Roberto ficou de responder. Então a reunião terminou no fim da tarde da segunda-feira. Fim da tarde, semana passada. Fim da tarde de segunda-feira. Era 3 da tarde de terça-feira, sem receber a resposta do Alberto, o Palmeiras comunicou que ele estava demitido. Então, isso me faz pensar que aconteceu alguma coisa nesse ínterim. Estaram do ínterim? Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo? Alguma informação nova chegou para a direção que eles. Pode ter sido um disque-me-disque, né? Disse, ah, não, estão mandando embora. E nem esperaram ele dar a resposta. Ele provavelmente responderia que aceitaria. Mas aí alguém deve ter chegado e falado, ó, aconteceu tal coisa. Vocês estão cometendo um erro de segurar esse cara aqui. Jamais saberemos se foi isso mesmo que aconteceu. Mas é a única coisa que para mim faz sentido, porque você faz uma reunião com o cara, faz uma proposta para o cara no final da tarde, menos de 24 horas depois, sem receber a resposta, demite. Eu duvido que o Palmeiras tenha falado assim: ó, você tem até meio-dia para responder. No mínimo, você dá 24 horas, né? No mínimo. Ó, até amanhã, até o fim da tarde, você responde. Beleza. É muito pouco provável que tenha sido assim: ó, você tem que responder até meio-dia. E aí, meio-dia não respondeu, então demite. No mínimo, não respondeu até meio-dia? Pô, Alberto, vai. Vai ou não? Não dá para imaginar que tenha sido. Ah, ele não respondeu. Então por isso foi demitido. Eu acho que tem um carocinho aí nesse angu, mas jamais saberemos. Tá? A minha leitura é essa. Davidson Leocádio, sua graça não teve graça nenhuma, cara. Não teve graça nenhuma. Bobão. Padrinho dromedário, padrinho Bernie, Bernie, seu muar maldito, sua lombriga. Canecão da hora. Então, esse canecão aqui foi. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, tá? É um presente da Faraone. A Faraone é a empresa que faz as camisetas do Verdazzo, que agora também faz canecas. Quem quiser ver as camisetas do Verdazzo, tá, tem no menu ali que ninguém vê. Eu acho engraçado isso. Eu também falo pouco, devia falar mais. Então, assim, a gente tem uma lojinha com camisetas com temas do Palmeiras. Camisetas bem divertidas, bem legais. E também tem canecas, tem lembranças. Então, essa aqui, ó. Essa ele fez para mim. E vai ter uma caneca para os padrinhos que forem no próximo churrasco, tá? Em primeira mão, padrinhos, vocês que estão convidados para o churrasco, que já confirmaram que vão, alguns vão ganhar algumas canecas. Vou fazer, sei lá, algum sorteio, alguma coisa ali, um campeonato de Jockey em Pô, alguma coisa lá, vocês vão ganhar a caneca, tá? Mas essa caneca é especial, porque ela tem isso aqui, ó. Ahá! É? Como faz para ficar padrinho? Aqui, ó, seus dromedários malditos. Tá aqui para vocês, ó. Tá? Então, fiquem padrinhos do site www.padrim.com.br/verdazo. Se não mostrar também, não adianta nada, né? Tem que fazer direito. Conrado burro. Ele tem uma almofada aqui para mim também. Aqui. Legal, né? Ganhar uns presentes? Mostra direito, caralho. Aqui, ó. Padrinho Verdade 2018. Para quem quiser ver, ó, o endereço aqui, ó. faraone.com.br/verdazo. Ou então entra lá no Verdazo, tem o link camisetas, é só clicar lá. E lá vai ter as camisetas do Verdazo. Tá? Agora, ficar padrinho, né? Ficar padrinho pra quê? Pra que serve ficar padrinho? Pra ganhar caneca? Não, animal de teta. Padrinho serve pra você prestigiar esse trabalho. Pra que é esse trabalho aqui que a gente tá fazendo? É um trabalho de independência da mídia tradicional. Nós, palmeirenses, a gente tem que ser independente deles. Por que a gente precisa da imprensa? Porque sem eles a gente fica sem informação. Só que a gente tem informação que vem com aquele viés corintiano, né? Os caras que comentam, os caras que trazem informação, tirando, lógico, tem os setoristas que são os caras que merecem muito respeito, alguns. Mas tem muita gente lá que é maldosa, né? Que traz a informação só para tumultuar, que a informação não é verdadeira. Ou então que faz aquela análise do que está vendo no campo, está vendo no treinamento, principalmente, faz com viés, faz com maldade, faz com veneninho escorrendo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de gente palmeirense lá dentro. E já que é para falar com viés, então que fala com viés abertamente. Então, esse é o trabalho que o Verdado se propõe a fazer, que eu me proponho a fazer, que eu já estou fazendo isso há 11 anos. Só que eu nunca consegui fazer isso engrenar, por quê? Porque me falta recurso. E aí eu tenho que dividir meu tempo entre fazer isso daqui, fazer o trabalho, fazer o site, que estou fazendo com o maior esforço, e minhas 8 horas diárias de trabalho, que é o meu verdadeiro sustento. Agora, eu posso render muito mais no Verdazo se o Verdazo me desse sustento. Eu posso ficar 8, 10, 12 horas trabalhando por dia no Verdazo, e não as 4 que eu tento fazer picadinho durante o dia e mais o tempo que eu dedico à noite para o site. Mas para isso eu preciso de padrinhos. Eu preciso de gente que me dê esse sustento. Então a gente tem uma meta de chegar a 1.000 padrinhos. Essa semana a gente chegou a 300. Então passamos de 30% da meta. Quando a gente chegar no 1.000, eu peço demissão. Esse é o meu compromisso. Eu peço demissão. E aí vocês vão ter informação com viés palmeirense. Vai ter um palmeirense lá falando a real para vocês, sem inventar, sem veneninho escorrendo, sabe? De palmeirense para palmeirense. Então essa é a proposta. Gostou? É aqui, ó. Tá? É aqui que vocês vão começar a fazer parte desse projeto de independência da mídia tradicional. Tá? Então, essa é a proposta que a gente faz para vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? Vocês que estão chegando. O Gustavo tá falando que se o Mina sair, a zaga vai ficar muito fraca. Eu não acho. Eu não acho. É que o Mina é um puta zagueiro. Puta zagueiro, falei para vocês aqui o que eu acho dele em nível histórico do Palmeiras. Mas Edu Dracena, ele jogou muito bem. Dentro daquela situação de exposição que eles estavam, ele jogou muito bem ano passado. O Juninho e o Luan, para mim, são dois bons zagueiros. Eu cheguei até a botar o Juninho em lista de barca, né? Me arrependi depois. É que ele ficou marcado por aquele gol contra o Cruzeiro. E depois ele falhou no jogo seguinte também, contra o Gambá. Mas ele é bom zagueiro. Ele não é ruim. Ele não é mau. Repito, qualquer dupla de zaga jogando exposta do jeito que estava, vai tomar gol, não adianta. Então a culpa não foi dos zagueiros nem do goleiro. A culpa foi da liga, que não deu. Não deu a liga defensiva. A transição defensiva não funcionou. Então, assim, óbvio que se Minas sair e vier um puta zagueiro, pica grossa, sensacional. Gostaria que viesse. Eu também quero que venha. Mas se não vier, não é o fim do mundo. Inclusive, a gente tem o Campeonato Paulista exatamente para ter esse termômetro. Vai ser suficiente? Não vai. Não foi? Pô, tem a janela do meio do ano. No meio do ano a gente vai estar onde? Copa do Mundo, né? Até a Copa do Mundo. Quando começa a Copa do Mundo, Brasileirão, sei lá, 5, 6 rodadas. Copa do Brasil, acho que se tiver chegado nas oitavas é muito. E Libertadores, né? Primeira fase da Libertadores. Então aí que a gente corre algum risco aí se essa zaga não funcionar. Mas não creio que o Palmeiras seja eliminado na primeira fase da Libertadores. Mesmo, né, acho muito pouco provável. Então, não estou preocupado em demasia com zaga, como eu vejo muita gente desesperada. Não consegui ver aqui. Desculpa. Vamos lá, vamos para a próxima. Leandro Gomes. Mesmo que o Mina fique até a Copa, certamente nos desfalcará muito por convocações. Não. Não vai ter. Acho que vai ter uma data FIFA até lá só. Nelson Araújo. Traz o Otero. Onde você vai encaixar o Otero, cara? O cara fez uns gols de falta. Ah, traz o Otero. É muita vontade de ganhar presentinho, né? Viu o cara fazer um golaço de falta, dois golaços de falta na última rodada. Nossa, tem que trazer esse cara. É muita vontade de ganhar presentinho. Onde é que você vai encaixar o Otero? José Carlos disse que no Botafogo, o zagueiro bom é o Igor Rabelo. Embora alguns lances seja meio destrambelhado. Todo zagueiro é destrambelhado. Se zagueiro fosse craque, não era zagueiro. Era meio campista, atacante. Né? Se fosse bom, era centroavante. Grandão. Então, todo zagueiro é meio durão. Não tem jeito. Daverson não dá. Não sei por que que Daverson não dá. O Daverson é uma reserva. Dá sim, cara. O Daverson é bom de bola. O Daverson fez 8 gols em 20 e poucos jogos. Uma média muito boa. Tentaria trazer o Ricardo Goulart? Claro. É um puta jogador. É um cara que muda esquema. É um cara que, puta, com o Ricardo Goulart e com o Gustavo Scarpa, mais os que estão aqui, o Roger tem, sabe, N combinações para fazer um time ofensivamente fodido. Então, óbvio que eu traria. Até porque a gente não sabe como que vai ser, né, o ritmo das contusões, as lesões que vão ter esse ano. Então, a gente precisa de elenco, cara. Aí, o que, que vai acontecer? Vai trazer o Ricardo Goulart, só que daí o Keno arrebenta, o Dudu arrebenta, o arrebenta de jogar bem. O Borja arrebenta, não dá pra encaixar o cara. Aí o cara fica aqui, aí o que, que vão falar? Ah, quem é que traz, Ricardo? Trouxe no caso de precisar, cara. É o mesmo caso do seguro, do Everton. É um seguro jogador bom. O Palmeiras está num estágio, está dando para fazer seguro. Se der bosta, você tem outro bom aqui, ó. Não usou, foda-se. Mas se precisar, você teria. Então dá para fazer isso já. Tá dando. Nós temos dinheiro para isso. Então, não pode gastar dinheiro, não gasta. É o seguro. Está aplicando no futebol. Você não está rasgando. Você está aplicando. Tem quem considere seguro rasgar dinheiro, né? Quem pensa assim, ok, eu não discordo muito, mas não deixa de ser uma espécie de seguro, cara. Você tem um monte de jogador bom e não usar todos. E gastar, e investir. No final, esse cara acaba sendo vendido. Você recupera uma parte, não é um dinheiro totalmente perdido. Ó, você perde dinheiro do salário. Mas isso aí é ser forte. É ter dinheiro. O que não pode pegar porque é o dinheiro e, sabe, tio Patinha, fica empilhando, então não gasta. Fica empilhando dinheiro, fazendo o dinheiro pegar mofo. Não, tem que... Entrou o dinheiro, reaplica. Não tem mais, o time está muito qualificado, começa a qualificar as reservas. Quanto mais reserva fodido a gente tiver, melhor. Não vai jogar para os outros. Melhor aqui de reserva do que jogando titular lá contra a gente. Ai, tem muito cornetinha aqui, sabe? Vamos falar pra vocês. Vocês que entram aqui pra ficar xingando jogador, vocês são muito burros. Tá? Vocês são muito trouxas. Pra começar, xingar jogador, não adianta você xingar jogador em rede social. Não adianta. Na internet, não adianta você xingar jogador. Você tem que xingar jogador, sabe aonde? Lá na arquibancada. Lá é o lugar de xingar jogador. Não é na rede social do cara, nunca. Aqui, ficar xingando jogador aqui... Só faz cair a qualidade dos comentários, da troca de ideias, não resolve nada. Chegar e falar assim, ó, eu acho que o Daverson não serve, ele não tem a qualidade técnica que deveria ter, ok. Chega e fala assim, manda essa draga embora, manda esse não sei o quê. Não acrescenta nada aqui na discussão, esse tipo de bobagem. E na rede social do cara, então, é a coisa mais ridícula que vocês podem fazer. Se tem alguém que foi em rede social de jogador xingar o cara, você é um idiota se você fez isso. A rede social é uma coisa pessoal do cara. Ele tem, ele pode até se relacionar com fãs, com pessoas que gostam dele. Eu acho um erro, tá? Eu, se eu fosse diretor de futebol, eu falo assim, ó, não pode ter rede social. Tá? Você quer ter rede social para seus familiares, seus amigos? Faça com o nome de, sabe, o apelido de criança, põe uma foto de criança. Seus amigos que te conhecem sabem que é você, mas não fica se expondo assim, porque só sai bosta. Aí você vai escrever o que você quiser, você vai escrever merda. Então não é para se manifestar publicamente quando for jogador do Palmeiras. Eu faria isso. Eu seria bem linha dura com relação a isso. Nem sei se é o certo, mas eu tenho essa impressão que o caminho é esse. Mas tudo bem. O cara pode ter rede social? Beleza. O cara tá lá exposto. O cara tá lá exposto, mas não é para ser xingado, cara. Você pode chegar assim, no limite, educadamente ir lá cobrar o cara. Fala assim, ó, você tá jogando muito mal. Você... Se o cara tá pondo a mão na cintura, tipo Wesley, eu sempre gosto de falar do Wesley, até cabe uns xingamentos. Agora, porque o cara é ruim xingar o cara, que o cara não está jogando bem, porque o cara foi infeliz, porque o cara errou um pênalti, porque o cara não quis cobrar o pênalti, e lá xingar o cara na rede social dele... É uma pessoinha desse tamanho que faz uma coisa. Não façam isso. Não façam isso. É errado. A única coisa que eu te falei, que eu aceito, vai, que entra na minha cabeça, é quando o cara tá de sacanagem. Aí o cara até dá para entender que o torcedor vai lá xingar o cara. Mas de outro jeito, o cara tem família. Sabe? O cara tem amigos. Cara, é uma pessoa. Ah, mas ele ganha 500 pau por mês. Foda-se. Azar seu que você não ganha 500 pau. Eu também não ganho. Não é porque ele ganha 500 pau que você pode xingar ele. Só porque ele ganha 500 pau você vai xingar o cara. Tá errado. Tá errado. Não faça isso. E cercar jogador em saída de CT. Errado. Xingar jogador é da arquibancada. Você pagou o ingresso, você xinga. De preferência quando acabar o jogo. Não durante, porque daí tu tá atrapalhando também. Se ficar cagando regra de como torcer aqui também é um pouco demais, né? Mas é umas coisas que a gente vê que realmente não, eu não consigo deixar passar. Desculpa. O Roger acertou o Galo quando ele colocou mais um volante, o Adilson, ex-Grêmio. Na verdade, o melhor momento do Roger no Atlético foi quando ele jogava com um volante só, que era o Rafael Carioca. Foi o melhor momento do Galo na reta final do Campeonato Mineiro e no começo da Libertadores. Foi o futebol mais legal que o Galo jogou no ano passado. Quando ele colocou o Adilson, eu acho que piorou. Eu não concordo com a sua análise, Dinho Serasi. Você falando que eu mencionei no blog a opção de compra do Barcelona sobre o Mino de 9 milhões. Eu não lembro de ter falado isso, não, cara. Quando que eu falei isso? Será que eu falei? Eu não lembro tudo que eu escrevo. Principalmente de valores. Luciano Bonetti está perguntando se eu acho que o Roger dá conta do recado. Eu não sei que horas que você ligou na transmissão aí, mas no começo eu já deixei bem claro que eu estou ansioso para ver o trabalho do Roger. Acho que dá sim, estou confiante. O Isaac Camilo quer que eu comente a entrevista do Cícero Souza para a ESPN. Cara, eu vi só trechos, então não quero comentar porque eu só vi trechos, não vi inteiro. No teu tempo, tá vendo como faz falta esse tempo? Esse tempo, se eu tivesse disponibilidade total por verdade, certamente eu teria visto. Mas eu não consigo, gente, eu não consigo dar conta. Preciso dos 1.000. Ó, vamos lá, de novo, vai. Vamos chegar nesse 1.000. Vamos lá, entrem lá. Comecem a fazer parte desse projeto. Apoiem esse projeto de independência da mídia tradicional. É importante. Vocês vão ver como vocês vão... É um investimento que vocês estão fazendo em vocês mesmos. Olha o que o Elô falou. Está certinho. Que o Roger tem uma vantagem que não terá uma sombra para pressioná-lo. Quer dizer, nem o Cuca, nem o Valentim, nem nada. Sem dúvida nenhuma, foi o que eu falei. O Eduardo Batista tinha um fantasma, cara, em cima da cabeça dele. É, qualquer coisa, Cuca, 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 Cuca. Aí veio o Cuca, fudeu tudo. Então, esse vai ser uma vantagem que o Roger vai ter em relação ao Eduardo. E é mais um motivo para todo mundo falar que o Eduardo não serve para nada, que ele é um merda, que ele é um bosta, ele caiu com a Ponte Preta. Mas eu não cravo, mas eu tenho aqui comigo que se ele tivesse ficado até o fim, a gente teria um resultado diferente nesse Campeonato Brasileiro. Ah, Igor de Camilo. O temperamento de alguns atletas, como Lucas Lima e Roger Guedes, podem atrapalhar o técnico, Roger? Claro, jogador que é problemático, você não citou o pior de todos aí, né? Chama Felipe Melo. Claro que pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Agora, vai do Roger conseguir se impor no vestiário. Essa é uma luta que todo, não é só o Roger, todo técnico que chega num time, chega num clube, tem que brigar essa briga de ganhar o vestiário. Então, é normal. Isso é uma situação corriqueira. Roger, qualquer um, e qualquer clube tem os seus jogadores com temperamento um pouco mais complicado. Então, todo técnico que chega em qualquer clube passa por isso. Leandro Gomes diz que está confiante no Roger, faz aqui um monte de elogio para ele. O Igor Lago está falando que estou jogando Football Manager. Isso, entendo exatamente a situação. É, então quem joga essas brincadeirinhas aí tá compreendendo o momento da montagem do elenco do Palmeiras. O Bruno Vilela diz que a notícia de hoje é que o Roger Guedes recusou o Fluminense, que o caso Scarpa melou. Você tem alguma notícia mais recente referente a esse caso? Eu vou explicar de novo, Bruno Vilela. Eu não tenho notícia nova. As notícias que eu tenho são as que vêm da imprensa. Eu tenho a mesma fonte de informação que vocês. Eu não estou lá dentro, cara. Eu preciso de vocês para eu ir lá dentro e ter, eventualmente, essas informações quentes. Sabe? Eu tenho que circular lá dentro para pegar o telefone de todo mundo, ligar para os caras, ter o contato direto. Aí sim. Nesse momento, eu sou um Zé Ruela aqui igual vocês, só que eu estou desse lado da câmera. É só isso. Então, não tem informação nenhuma, gente. Então, vamos lá, 1.000 padrinhos. Precisamos chegar no 1.000. De novo, aqui, ó, vamos lá. Vamos ser independente da mídia, né? Vamos fazer nós mesmos. Tá? Esse aqui, ó, essa caneca aqui do cacete, hein? Bem lembrado, Pedro Luiz. Logo mais tem semifinal da Copa Ipiranga. Não é Copa RS. Copa RS é como a Globo fala. É como a RGT fala, né? Sport TV. Não, é Copa Ipiranga. Tem uma empresa que patrocina o campeonato. Então a gente tem que prestigiar, assim como a gente prestigia o Allianz Parque, né? A Allianz Seguradora. Temos que falar o nome. Então é Copa Ipiranga, tá? Que é um campeonato de base que existe desde 2006, patrocinado pelo Posto Ipiranga, que foi por muito tempo o Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí, em 2014, a CBF passou a organizar o Brasileiro Sub-20 de forma oficial. E aí, esse torneio da Federação Gaúcha, que era o Brasileiro, considerado o Brasileirão Sub-20, passou a ser um torneio, né? Foi meio que rebaixado, mas com a mesma importância. Até ganhou times internacionais jogando, né? Então, você tem time da Argentina, tem time do Uruguai participando da Copa Ipiranga. Então, valoriza. E os times mais fortes do Sub-20 brasileiro estão jogando o campeonato. Então, é naquele formatinho, né? Forma uma chave de 4 e vai classificando para o mata-mata. Então, o Palmeiras já está na semifinal. Vai jogar hoje contra o Inter, que é o time da casa, um dos times da casa. E se ganhar, vai pegar o vencedor de Huracan contra Bambi, que foi que já foi essa outra semifinal, eu não sei o resultado ainda. Mas a base vem forte, né? Tá ganhando tudo. A base tá ganhando tudo. Então a gente pode até ter esperança, dessa vez, esperança real de ganhar a Copinha. Acho que pela primeira vez o Palmeiras entra como um dos favoritos. O que já aconteceu algumas vezes foi do Palmeiras encaixar o time e se tornar favorito no decorrer da, da competição e acabava perdendo no final. Então, assim, os dois últimos times bons que eu lembro da Copinha do Palmeiras, o de 2003, aquele do Wagner Love, do Diego Souza, Bunda de Urso, do Edmilson, vocês lembram, né? Que depois todos subiram para jogar a Série B. E o time de 2010. O time de 2010 era um time muito bom, muito forte. Tinha o Gabriel Silva na esquerda, aquele viadinho da direita, aquele que depois fez com o Doce, como que ele chama mesmo? Puta, esqueci o nome, do lateralzinho direito, que achava que estava jogando no Bragantino aí outro dia. Acabou indo para Portugal, achava que era o Pelé. O Gabriel Dias está na Itália, está jogando na Udinese. Senão, não, ele foi para a Udinese, depois ele rodou a Itália, agora ele está num outro país. Mas também está com uma carreira boa na Europa, o Gabriel Silva. Tinha o Ramos, né? Cadê o Ramos? Cadê o Ramos? O Ramos metia umas pauladas de fora. É um bom time também. Mas também não deu nada. Perdeu, acho que na semifinal, acho que do Atlético Paranaense, se não me engano. Foram os times assim que mais deram pinta que podia fazer alguma coisa. Ah, e o time do Gabriel Jesus, né? O da Copinha de 15 também parecia que ia, mas acabou não indo. Perdeu também. E aí o Gabriel Jesus já foi efetivado pro time de cima. O Oswaldo foi colocando ele aos pouquinhos em 2015. Mas dessa vez o Palmeiras entra como favorito. De cara. Time a ser batido é o Palmeiras esse ano na Copinha. Então vai ser legal. E essa Copa Ipiranga está sendo mais um bom treino. Aliás, o técnico, que é o Wesley Carvalho, ele está até dando um descanso aí, ao auxiliar dele que tá treinando o time lá em Porto Alegre, pelo menos no último jogo foi. Ele está fazendo um rodízio. O Palmeiras está jogando mata-mata de uma competição importante e está fazendo rodízio, não está jogando com força total. Por quê? Está dando rodagem para os moleques. Para todos eles chegarem fortes, chegarem com ritmo de jogo na Copinha. Então está sendo muito legal isso aí também. O Euclides quer saber o que tem de novo na negociação do Pablo. Mais uma vez eu falo, eu não tenho informação. O que eu tenho é o mesmo que vocês têm via imprensa. Eu ainda não tô lá, Euclides. Quer que eu chegue lá? Olha lá, ó, aqui. Entra aqui, fica padrinho, vamos subir esse número, vamos chegar no 1.000, tá? A gente está crescendo tão rápido, sabe? Faz um pouco mais de um ano que eu comecei com essa campanha e já são mais de 300. Então, seguindo essa pegada, em menos de 3 anos a gente chega na. Isso daí. E aí vocês vão ter o orgulho de falar assim, eu fiz parte dessa caminhada, eu ajudei a construir esse negócio. Que é muito fácil quando tiver no 950, falar, ah, agora eu entro. Ah, beleza, vai ser bem-vindo do mesmo jeito. Mas é muito mais legal você fazer parte da caminhada toda, né? Quanto antes entra, mais... Tem os caras que entraram aí, tem 300. Tanto o pessoal dos 100 primeiros, pô, os caras enchem a boca pra falar. Tem orgulho do cacete. Eles têm. E acho que eles têm que ter mesmo, porque eles estão construindo. Sabe, tijolinho por tijolinho, eles estão vendo o negócio crescer. E são os caras que são os mais entusiasmados em trazer novos padrinhos. Sabe, para a gente poder chegar lá. Então, fica aí a dica. Tá? Quanto antes vocês entrarem, mais satisfação isso aí vai dar quando esse projeto estiver voando. Quando não for só eu, quando eu tiver. Esses 1.000 padrinhos vão dar recurso para, sabe, nessa câmera vagabunda que eu estou usando aqui, usar um negócio legal, sabe? Ter gente para ajudar a fazer as notícias, sabe? Sou só eu que faço essa porra. Você sabia disso? Sou só eu. Precisa de mais gente, né? Contratar mais gente para ter um trabalho cada vez mais abrangente. Pessoa, um repórter mesmo, formado, mas trabalhando sob orientação do viés palmeirense. Legal pra cacete, né? Certo, pessoal? Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada. Felite, aqui, ó. Ó, você tá aí, ó. Aí, ó. Tá? Preciso conversar com você, viu? Depois eu vou te ligar, tá? Posso te ligar depois que acabar aqui? Deixa eu mandar um abraço, então, para o pessoal que eu não consegui responder. Lucas Adriano, Bruno Vilela, Wilson Cláudio, Zé de Oliveira, Pedro Cirna, Lucas Adriano, Alessandro Laborante, já conversamos. O São Cláudio, Ronaldo Lucas, Jair Teruel, Daniel Cacheta, a gente já conversou também, William Montoro, Williams, Squall, Délio Nunes, Eduardo Paim, palco suspenso, Wellington Oliveira, Eric Monteiro. Felipe quer saber se o Felipe Melo iria bem de zagueiro. Eu acho que não. Deixa ele de volante lá. Jefferson Zachary, Fabrício Pinheiro, John Magulhas, Luciano Bonetti, Renan Pagliaruzzi, Ítalo Lima, Eric Monteiro de novo, Wellington Oliveira, Ítalo Lima, Denis Valenciano, cheguei, ele sempre fala cheguei quando ele chega, Silvio Luigi, Leandro Bianchini, Jonathan Wallace, Gessé Fernandes, puta, gente pra caralho, e o Evaí Souza, que acabou de chegar, mas já tô indo embora, Evaí. Evaí! Rapaziada, até segunda-feira com mais um Periscatos. Muito obrigado pela companhia. Vamos ligar na copinha agora, torcer para a molecada e juízo no fim de semana. Valeu, até segunda-feira. Tchau.